sigiloso para menores grávidas vítimas de violência sexual. Essa resolução do CONANDA também dispensava a obrigatoriedade do boletim de ocorrência policial ou de autorização judicial para interrupção da gravidez e permitia o acesso à informação e ao procedimento sem necessariamente a comunicação aos pais ou responsáveis nos casos em que houvesse suspeita de violência intrafamiliar, o que também não é algo raro, né, no nosso país. Eu estou fazendo esse preâmbulo grande para te perguntar que dados vocês identificaram a respeito da precariedade da oferta de interrupção legal das gestações em caso de meninas grávidas antes dos 14 anos, vítimas de estupro.
Esse preâmbulo que você apresenta, Tatiana, é muito importante até para a gente se dar conta do nosso papel enquanto sociedade que vive num país em que a cada hora uma menina de até 14 anos dá à luz um bebê. Né? Então, se a gente pensar aqui no tempo que dura o estúdio CBM, quantas meninas foram vítimas de estupro e tiveram, muitas vezes, né, um processo de gestação forçada porque foram impedidas de acessar a interrupção legal da gravidez, né? E a resolução do CONANDA que você cita nada mais fez do que organizar diretrizes e normativas que já estavam em vigência num mesmo protocolo. Então, antes da resolução, não se precisava de boletim de ocorrência para acessar o direito à interrupção da gravidez nos casos de estupro. Hoje, também não precisa, né? Então, essa resolução nada mais fazia do que organizava esse fluxo para que os profissionais pudessem atuar na ponta dos atendimentos. E aí, o que que a gente percebe com a nossa pesquisa? Bom, em primeiro lugar, a gente percebe o baixíssimo acesso a essas informações, né? Então, quer dizer, essas meninas vítimas de crime de estupro de vulnerável, que chegam aos serviços de saúde grávidas, né? A identificação de uma gravidez que já é a prova de um estupro, sequer conhecem esse direito, sequer sabem que elas podem, por lei, interromper aquela gravidez que foi fruto de um estupro, né? Então, esse é o primeiro gargalo que a gente encontra, que é no acesso à informação sobre o direito. A segunda dificuldade que a nossa pesquisa também identifica é a dificuldade no campo das burocracias e das barreiras geográficas, né? Então, há poucos equipamentos de saúde que oferecem esse serviço e divulgam esse serviço à população, né? Então, o que a gente percebe é uma baixíssima porcentagem de meninas e de famílias que conhecem o direito à interrupção legal da gravidez, né? E uma realidade que também é agravada, Tatiana, pelo processo de estigmatização dessas meninas, né? Então, nós temos relatos, por exemplo, na nossa pesquisa, né, de meninas que contam para nós que dentro de equipamentos públicos de saúde, né, ouviram frases como quem pariu Mateus, que embale, né? Então, ou seja, lidando com a gravidez na infância, lidando com uma gravidez que foi fruto de um estupro, né? Como se tratasse de uma escolha individual, como se tratasse de uma irresponsabilidade daquela menina ou daquela sua família, né? Como se aquela menina tivesse, em algum nível, consentido, quando a gente sabe que o consentimento até os 14 anos não é válido, né? Então, a gente ouviu essas meninas, né? E a gente percebe que 73% dessas jovens que engravidam na infância e na adolescência sofrem estigmas também nos serviços públicos. E aí não só na saúde, mas também na escola, né? Uma realidade também que ajuda a afastar essas meninas do ambiente de proteção que deveria acolhê-las, né? A escola e os equipamentos de saúde, as nossas UBSs, os nossos hospitais, enfim. Então, o que a gente percebe é que a derrubada dessa resolução, né, conta para nós sobre uma conjuntura hoje de país, né, muito pouco preocupada em educar para proteger contra as violências, né, muito pouco preocupada em capacitar a nossa rede de proteção, os profissionais do sistema de garantia de direitos, para que possam agir com responsabilidade e com celeridade nesses casos. E aí a gente encontra essa realidade que a gente tem. A cada hora, uma criança dá à luz um bebê no Brasil, né, e mais da metade delas sequer sabia que poderia ter interrompido aquela gravidez legalmente e assim ter preservado o seu desejo e seus projetos de vida com mais dignidade e com mais responsabilidade.
Paula, a pesquisa mostra de que forma os dogmas religiosos familiares impactam a vida dessas meninas? Vocês encontraram um controle moral sobre a sexualidade delas?
Encontramos sim, Nadédia. Inclusive, nós temos alguns relatos de coerção reprodutiva nos equipamentos de saúde, né? E aí o que que significa isso? Significa, por exemplo, né, o encaminhamento de adolescentes para a imposição do DIU, né, a imposição de determinados controles, né, sobre os corpos e de natalidade dessas meninas sem o seu próprio consentimento, né? Então a gente percebe, ao mesmo tempo, essa rede de proteção que deveria acolher meninas vítimas de violência sexual, né, impondo uma gravidez, né, ou seja, negando ou dificultando o acesso à interrupção legal da gravidez por razões, né, por motivações morais, por julgamentos morais, né, por julgamentos estigmatizantes, discriminatórios, preconceituosos, que responsabilizam essa menina por uma violência que ela mesma sofreu, né? Isso também é revitimização, né? E por outro lado, o que a gente vê também são as comunidades e as famílias reproduzindo esse mesmo estigma, né? Ou seja, deixando de apoiar essa menina para, no lugar disso, julgá-la, reprimi-la, né? Então, também relatos de dificuldade na convivência familiar que acabam expulsando aquela menina da sua casa ou empurrando aquela menina para um casamento precoce, né? Então, naquele sentido de que já que engravidou, agora vai casar, para de alguma maneira resolver, entre muitas aspas, aquela situação. E o que a gente vê não é uma resolução no sentido protetivo, né? Não é uma resolução que deixa essa menina mais protegida. Pelo contrário, né? Os casamentos infantis e a falta de apoio familiar a essa menina vítima de violência ou a essa menina, né, a quem faltou informação sobre contracepção, sobre consentimento, sobre prevenção da gravidez na adolescência, né, acolhimento. E aí essas duas dimensões são determinantes. Quando falta apoio familiar para uma menina que engravida precocemente, a chance dessa menina evadir a escola, abandonar a escola é muito mais alta, né? A chance dessa menina de se envolver em relações de dependência com um parceiro, que pode vir também a aumentar o risco de uma violência doméstica, também é muito grande, né? Da mesma maneira que quando essa menina sofre com julgamentos morais na escola e no equipamento de saúde, ela se afasta justamente do cuidado, da rede de cuidado que deveria estar ali para priorizar a sua segurança, a sua saúde e o seu futuro.
Eu te ouço falar e só me vem uma expressão, para resumir tudo isso, quer dizer, acaba com a vida dessas meninas, né? Acaba com os sonhos delas, acaba com as possibilidades de vidas felizes, né? Dessas garotas, que elas possam estudar, se desenvolver, ter uma carreira, ganhar o seu próprio dinheiro, autonomia financeira. Então, quer dizer, você está interrompendo, muitas possibilidades de uma vida feliz para essas garotas. E já que você falou sobre uniões precoces, eu acho que esse é um tema bastante importante também, porque muitas vezes é naturalizado, né? A gente meio recentemente saiu um dado sobre casamento infantil, lembra, Nadédia?
Sim.
E, bom, casamento. Não, gente, criança não casa. Criança é criança. E a pesquisa menciona que a gravidez está associada, como você disse, a uma incidência, a uma probabilidade maior de união precoce. E aí eu quero te perguntar como é que essa união precoce, casamento infantil, pode ajudar nesse impacto sobre o qual a gente estava falando, que é um impacto negativo na vida das meninas. E mais que isso, você vê que essa união, entre aspas, ela está sendo problematizada como ela deve ou ainda é entendida com naturalidade?
É, Tatiana, a prevenção, né? Quando a gente fala em prevenção da gravidez ou quando a gente fala em prevenção do casamento infantil, né? Se essa prevenção não foi possível, ou seja, se o Estado falhou ali, né? O que a gente faz é trabalhar para garantir que essa menina, após esse episódio de violência ou de violação, tenha os seus direitos garantidos, né? Então, meninas que já estão grávidas, meninas que já são mães, precisam ter o direito ao pleno desenvolvimento e à realização dos seus projetos de vida, independente dessa condição, né? E aí, quando a gente olha para os dados, você provavelmente se referiu, Tatiana, aos dados do censo do IBGE de
Isso.
2022, que foram divulgados no final do ano passado, e um dado terrível, né? Que a gente imagina, como é que a gente pode conceber que num país como o Brasil, mais de 34 mil meninas de 10 a 14 anos se declarem casadas? Né? É assustador esse dado, né? Então, são 34 mil crianças e adolescentes que se declaram casadas, né? Então, quer dizer, muitas vezes essas meninas estão em união com um parceiro mais velho, né? Então, aí a gente já percebe como a relação de poder, né? E também as próprias desigualdades de gênero vão desembocar, muito provavelmente, em violências, né? Então, aumenta a chance daquilo que a gente chama de violência por parceiro íntimo, né? O casamento infantil também tem um efeito sobre a evasão escolar, porque essas meninas passam a ser donas de casa, essas meninas passam a se responsabilizar pelos afazeres domésticos, pelos cuidados com a família, né? A evasão escolar, assim como no processo da gravidez na adolescência, também impacta a qualidade de ingresso no mercado de trabalho, né? Então são duas dimensões que caminham juntas, né? Então são duas dimensões que agravam a vulnerabilidade de meninas e adolescentes no Brasil, né, a se manterem e a reproduzirem o ciclo de pobreza, porque boa parte dessas meninas que engravidam e se casam precocemente são filhas de mães que engravidaram ou se casaram precocemente, são netas de avós que se casaram ou engravidaram precocemente, reproduzindo aí um ciclo, né, de violências que vai reproduzir desigualdades e aprofundar ainda mais as vulnerabilidades, não só econômicas, né, mas também sociais.
E o sumário da pesquisa também traz recomendações de políticas públicas integradas, né? Quais seriam as ações mais urgentes para prevenir a gravidez na infância e na adolescência?
Bom, no sentido da prevenção, né, uma das medidas mais urgentes é a gente levar a sério a educação integral em sexualidade nas nossas escolas, né? Então, aqui a gente está falando em educar para proteger, em educar para prevenir. A gente está falando de ensinar, de acordo com a idade, de maneira apropriada, é claro, crianças e adolescentes a conhecer os seus próprios corpos, a identificar uma possível situação de risco, a pedir ajuda, a ensinar adolescentes que não nascem sabendo sobre consentimento, que não nascem sabendo sobre métodos contraceptivos, como se proteger e como prevenir, né? A gente também precisa fortalecer os nossos equipamentos de saúde nessas abordagens, principalmente com adolescentes, né? Que adolescentes não sejam estigmatizados porque procuram nos equipamentos de saúde orientações em relação à sua própria sexualidade ou que buscam métodos contraceptivos, né? Porque o que a gente percebe é um afastamento, né, de adolescentes desses espaços de saúde porque lá não se sentem acolhidos, porque lá não têm acesso a informações que estão buscando. E aí, onde é que esses adolescentes vão procurar essas informações? Na internet, né? Então, se não há uma rede confiável e aberta a uma conversa amigável, a orientações responsáveis, esse adolescente vai buscar essas informações em outro lugar, né? E nem sempre esse outro lugar é um lugar confiável, é um lugar seguro para esse tipo de debate, como acontece hoje na internet, né? Então, isso é o que a gente precisa fazer e fortalecer para prevenir ações como a resolução do CONANDA, por exemplo, né, que sistematizam protocolos, que padronizam diretrizes, também são muito importantes. A gente tem uma falha muito grande também no Brasil na efetivação das leis e das nossas políticas públicas, né, que contam com pouco monitoramento, com pouca fiscalização e com pouco investimento público, né? Mas é preciso também olhar para a permanência escolar. A gente tem hoje uma lei há mais de 50 anos, né, que garante o direito de meninas gestantes a continuar estudando. Bom, se os dados indicam que essas meninas continuam abandonando a escola, por isso é sinal de que essa legislação não é suficiente. É preciso que a gente pense outras maneiras de olhar para essa população específica de meninas gestantes, de meninas mães, e fortalecer a possibilidade de permanência escolar e também permanência universitária. Da mesma maneira que a gente precisa olhar para as nossas políticas públicas relacionadas à inclusão produtiva de jovens mães, ou seja, olhar para as condições reais da vida dessas jovens, né, que estão lá entre os seus 18 e 20 e poucos anos, tentando entrar no mercado de trabalho e lidando com a incompatibilidade dos regimes de horário, com o trabalho de cuidado e com a sobrecarga de todos os afazeres domésticos, com a vida profissional, né? A gente precisa olhar para essa realidade e pensar como a gente oferece, né, políticas públicas de apoio a essa jovem mãe. E aí a gente está falando não só do oferecimento de creches com horários compatíveis, a gente está falando também da possibilidade de trabalhar com políticas afirmativas para a empregabilidade de jovens mães. já que essa é uma parcela da população que está fora do mercado de trabalho e isso também impacta a nossa economia, né, enquanto país.
Sem dúvida. Paula Alegria, coordenadora de Advocacy e Direitos Sexuais e Reprodutivos na Plan Brasil, trazendo dados bastante chocantes, preocupantes e que dizem respeito a uma preocupação coletiva que a gente deveria ter, coletiva e social, a respeito da realidade atual e do futuro das nossas garotas. Paula, obrigada por estar aqui conosco, trazendo esses dados tão importantes e falando de um jeito tão claro para os nossos ouvintes. Muito obrigada, venha sempre.
Eu é que agradeço, Tatiana, estou à disposição.
Muito obrigada. 3:30.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. A defesa do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, negou que o vídeo criado por inteligência artificial e usado na convenção partidária da sigla seja um pedido de voto de Jair Bolsonaro. A convenção, realizada em São Paulo no último sábado, exibiu um vídeo para simular um pronunciamento de Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília. Os advogados de Flávio argumentam que o vídeo não violou a lei eleitoral, já que não ocultou o uso da tecnologia empregada. As justificativas foram enviadas ao Tribunal Superior Eleitoral. O governo do presidente Donald Trump informou que vai prorrogar por mais um ano as sanções aplicadas ao Brasil. A decisão ocorre com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional e mantém a ordem executiva de julho de 2025. Na ocasião, os Estados Unidos aplicaram uma tarifa de 40% sobre o Brasil. No entanto, a sobretaxa foi derrubada pela Suprema Corte norte-americana em fevereiro, que julgou não ser válido usar o mecanismo da legislação para tarifar parceiros comerciais. A justiça marcou para o dia 2 de setembro, na segunda vara criminal de Limeira, no interior de São Paulo, a primeira audiência de instrução do processo que apura a morte de uma jovem de 21 anos que foi lançada em um salto de rope jump sem cordas. O caso aconteceu no dia 13 de junho. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A ex-secretária-geral da presidência da Colômbia, Angie Rodrigues, acusou o presidente Gustavo Petro de maus tratos após denunciar um esquema de corrupção no governo. Rodrigues afirma ter sofrido ameaças ao se recusar a aprovar nomeações questionáveis. O presidente, que deixará o cargo em agosto, nega as acusações e classifica Rodrigues como manipuladora. Ela diz temer pela vida e relata sofrer de depressão e ansiedade devido à situação. No horário de Brasília, 3:33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Informação chegando de Brasília. Igor Cardim, boa tarde.
Oi, Tati, muito boa tarde para você, boa tarde para a Nadédia, para os nossos ouvintes. O governo da Argentina tentou minimizar hoje a crise diplomática com o Brasil após as declarações do presidente Javier Milei durante o lançamento da campanha de Flávio Bolsonaro no último sábado à presidência da República. O porta-voz da Casa Rosada, Adrián Javier, afirmou que sempre houve insultos de ambos os lados e classificou o episódio como uma divergência de natureza ideológica e política.
É parte do jogo.
Faz parte do jogo. Se tomarmos o caso do Brasil, fica claro que sempre houve insultos de ambos os lados. Acho que são diferenças ideológicas, diferenças políticas, mas pelo menos a Argentina nunca levou essas diferenças para o nível diplomático. Então a Argentina continuará nesse caminho. Essas são diferenças claras entre os dois líderes.
Segundo Javier, a Argentina não acredita que os desentendimentos afetem a relação diplomática entre Brasil e o país vizinho e atribuiu o episódio às diferenças entre os governos de orientações políticas distintas. O porta-voz também repetiu, sem apresentar provas, a alegação de que setores da esquerda brasileira estariam promovendo campanhas contra o governo argentino nas redes sociais. Essa crise ganhou outros desdobramentos depois que alguns advogados argentinos apresentaram uma denúncia criminal contra Milei. Eles questionaram o uso de recursos públicos e do avião presidencial para participação no evento partidário aqui no Brasil, além de apontarem o possível desvio de finalidade na viagem e pedirem a divulgação dos gastos e da comitiva oficial. Tati.
Obrigada, Igor. Igor Cardim, em Brasília.
Estúdio CBN.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí, que solução você procura? A Gravia tem.
Nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer. Eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estúdio CBN. Você ouviu no CBN Brasília.
No tema do dia de hoje, falamos sobre a lei que obriga todo o comércio do Distrito Federal a disponibilizar banheiro para as pessoas. O presidente da Fecomércio, José Aparecido, explicou a ação na Justiça que está sendo proposta pela entidade, pedindo a revogação da lei.
Olha só, obriga os estabelecimentos comerciais a deixar que qualquer pessoa, veja bem, qualquer pessoa, independente de ser cliente ou não, está passando uma pessoa na rua, aí tem uma lojinha que só tem o dono lá trabalhando. Se passar uma pessoa e falar, eu quero usar o banheiro, ele tem que abrir, fechar a sua loja, deixar a pessoa entrar, abrir o banheiro, deixar a pessoa usar o banheiro, porque ele não tem funcionário. Então, essa lei, ela fere o princípio constitucional, porque ela não difere o tamanho das empresas. Então, não importa se é uma empresa que só trabalha o dono ou se é um grupo empresarial, ela é uma lei que obriga toda e qualquer empresa a ceder os seus banheiros.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovich. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. das contas.
Ana, Nayara, boa tarde.
Olá, pessoal, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Nayara é a Bertão, Ana é a Leone. E ambas juntinhas hoje vão contar pra gente quais são os erros mais comuns de quem decide, e essa é uma decisão mesmo, empreender. É, eu não vou adiantar, eu vou deixar com você, Nay.
Boa. Bom, empreender é sempre um desafio, especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil, né? E um dos erros mais comuns que a gente já ouviu falar algumas vezes, mas é bom reforçar e trazer aqui alguns conselhos, né? Se é que a gente tem autoridade para dar conselho aqui, é a questão da mistura das contas PF e PJ. É, infelizmente, muito comum, né? A gente está com uma pesquisa aqui da Cora, que é uma instituição financeira voltada justamente para pequenas e médias empresas, que mostra que isso é ainda mais comum do que a gente imagina. 45% dos empreendedores dizem que até mantém contas separadas, PF e PJ, mas mesmo assim eles misturam algumas despesas. E eu posso dizer que meus pais, por exemplo, são exemplos, que eles têm um restaurante, vivem misturando as despesas. Paga uma coisa pessoal, né, com o cartão do trabalho.
Olha o exposed aí.
É. Sempre falo para eles, por isso que eu, né, tô expondo aqui. Mas é bem comum mesmo, né? A gente, porque no fim, principalmente empreendedores pequenininhos, é parte do pressuposto de que é tudo a mesma coisa. E não é. E essa pesquisa também mostra que 24% nem mesmo tem contas separadas, ou seja, é a mesma conta para tudo. Para o negócio, para as despesas do supermercado, farmácia, contas em geral. E só um terço, 31%, de fato, separam e se organizam para manter de formas separadas. Inclusive, até um dado importante é que muitas pessoas, elas usam, inclusive, o cartão de crédito pessoal no negócio próprio. E esse é um dos erros mais comuns que acontece. Infelizmente, é muito comum entre o empreendedorismo feminino, porque as mulheres, em geral, têm menos acesso a crédito ou a crédito mais caro. Então, muitas delas acabam recorrendo a cartão de crédito ou até mesmo um crédito pessoal mais caro para poder empreender, manter o próprio negócio, e isso pode sim dar um problema financeiro também. Uma outra questão que... Por quê, né, que a gente está falando que isso é um problema, na verdade? É uma questão de falta de transparência sobre a saúde financeira real da empresa. Né? Sem você ter dados suficientes, uma visão clara do que está acontecendo, é muito difícil tomar decisões, seja de investimento, seja de contratação, eventualmente até de demissão, ou de fechamento de uma linha, ou de um serviço, uma oportunidade. É muito importante, né, a gente separar essas questões justamente para ter uma clareza e aí conseguir tomar melhores decisões para o próprio negócio. Então, não é porque é legal, não. É porque realmente é importante e faz diferença. E a gente vai lembrar aqui, né, das PMEs, pelo menos um quarto fecha no primeiro ano.
Pequenas e médias empresas.
Pequenas e médias empresas. Uhum. Principalmente as microempresas, no primeiro ano, tem uma taxa de mortalidade muito alta. E muito é por conta dessa bagunça financeira.
E como é que organiza, Ana?
Pois é, né? A Nayara comentou aí que essa confusão, infelizmente, é muito comum porque as pessoas acabam misturando CNPJ com CPF e misturar essas letrinhas aí pode ser um grande problema. Então, quando essas contas se misturam, fica difícil saber, como a Nayara trouxe, realmente se aquele negócio está sendo lucrativo ou se ele está dando prejuízo. O que pode ser retirado pelos sócios ou pelos empreendedores, donos da empresa, sem comprometer a saúde financeira da empresa, que ela se torne sustentável ao longo do tempo. Então, na prática, quando elas se misturam, o empreendedor ele perde informações que são tão básicas para o negócio, e aí, sem essa clareza, fica difícil saber se realmente aquilo está dando certo ou não. Então, do ponto de vista de planejamento financeiro, essa separação ela permite acompanhar indicadores que são essenciais para o negócio, e não importa o tamanho do negócio, que eu acho que é isso que mais confunde. Quanto menor o negócio, mais simbiótica fica essa relação entre o dinheiro do empreendedor e o dinheiro da empresa. Então, a coisa que precisa, assim, rapidamente, é entender qual o fluxo de caixa da empresa, o que isso significa, o quanto entra, o quanto sai, se aquela empresa ela é lucrativa e qual é a capacidade de investimento que ela tem. Quem empreende no Brasil, a Tati falou no começo, assim, é uma decisão que não é uma decisão simples, porque o Brasil é bastante complexo aí para quem quer empreender. E quem empreende sabe que o tempo inteiro precisa fazer investimentos, precisa retroalimentar o negócio. Então, são essas informações, ou seja, da saúde do caixa e a lucratividade e a capacidade que aquele empreendedor tem de investir, que vão orientar as decisões mais seguras e mais sustentáveis daquele negócio. E impede, por exemplo, acontecer o que foi dito aí, que boa parte dos negócios, apesar de terem boas ideias, bons produtos, acabam fechando as portas logo no primeiro ano. Então, alguns cuidados que podem fazer bastante a diferença. Estabelecer um pro labore para o empreendedor. O que é isso? Estabelecer um salário para quem está empreendendo. Então, se você tem um pequeno negócio lá, você vende bolo ou você comercializa qualquer outro produto, defina um salário como se fosse um salário para qualquer pessoa que trabalha com você. Porque isso evita que essas retiradas aleatórias se percam ao longo do tempo. Além, é claro, né, como a gente já falou aqui, ter as contas separadas. Outra coisa é conhecer o ponto de equilíbrio da empresa e saber assim quanto custa o seu produto e quanto vale o seu produto. Que isso também é muito importante. Então, você vende um bolo, ele te custa 5 e você vai vender ele por 10, você precisa ter claro qual é esse valor, quanto é o teu custo de produção, qual é o lucro que você vai ter para definir o preço do teu produto. Não é simplesmente olhar ali, né, quanto o vizinho ou concorrente está negociando, porque isso pode ser diferente da realidade da sua empresa. E isso serve também, que a gente está falando aqui, também para profissionais liberais, médicos, nutricionistas, preparadores físicos, enfim, que também acaba tendo essa mesma realidade. A outra coisa importante é também registrar esses aportes pessoais ou empréstimos que são feitos para o negócio. Se você pegou o teu dinheiro que não saiu daquele caixa da empresa para comprar alguma coisa para a empresa, é bom que você registre aquilo para que você também consiga entender a capacidade e a saúde financeira daquele teu negócio. Então, se o empreendedor está tendo que colocar muito dinheiro ali, significa que talvez alguma coisa esteja desajustada. Aí, né, vale tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica ter uma reserva financeira também para o negócio, e ela tem que ser separada da emergência da família. Uma coisa é os imprevistos familiares e o outro são os imprevistos do negócio. E também, o que vale muito aqui, meninas, é sempre revisar periodicamente as retiradas dos sócios e ver se isso ainda é compatível com a realidade da empresa. Porque pode ter meses que a empresa faturou menos, pode ter meses que faturou mais. Então, também, periodicamente, revisitar o quanto o empreendedor ou os empreendedores daquele negócio estão retirando da empresa é importante para continuar avaliando a saúde financeira dela. Porque, né, como chama o nosso quadro aqui, no fim das contas, separar né, as finanças pessoais das empresariais, não importa o tamanho da tua empresa, não é apenas uma questão de organização, mas é uma estratégia para que a gente consiga tomar decisões melhores aí no nosso negócio. Isso ajuda a reduzir risco e aumentar as chances do negócio crescer de forma sustentável, que é isso que eu acho que todo mundo está precisando ultimamente, né?
Muito bem. Algo a acrescentar, Nai?
Nosso e-mail, né? Que a gente sempre esquece aqui. Quem tiver dúvidas, sugestões de temas, né? Somos bem abertas a isso. Nosso e-mail é nofimdascontas@cbn.com.br.
Ficou muito legal esse nome desse quadro, né?
Muito bom.
Eu gostei também. No fim das contas, tudo junto, @cbn.com.br. Nai, Ana, um beijo para cada uma. Obrigada. Até quinta.
Obrigada. Boa tarde,
até
pessoal.
Quinta. Beijo.
Beijo.
Estúdio CBN. Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais, gestão de caixa, derivativos, comércio exterior e assessoria ESG. Busque por Banco BV e saiba mais.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Estúdio CBN.
A FIFA abriu nesta segunda-feira as inscrições para a manifestação de interesse de voluntários para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Brasília está entre as 8 cidades sede do torneio e receberá parte dos cerca de 6 mil voluntários que vão atuar na organização da competição. A Copa está marcada para ocorrer entre 27 de junho e 25 de julho de 2027. Podem participar pessoas com pelo menos 18 anos, residentes no Brasil ou autorizadas a entrar no país durante o período do Mundial. As inscrições devem ser feitas na comunidade de voluntários da FIFA, no site oficial da entidade, onde os interessados precisam indicar a cidade em que desejam atuar. O cadastro oficial será aberto nas próximas semanas. Os voluntários selecionados vão atuar em mais de 30 funções, prestando apoio em áreas como mídia, transporte, tecnologia, competições e operações. Entre os locais de atuação está o Mané Garrincha, o aeroporto de Brasília, além de centros de treinamento e hotéis. Não é exigida experiência anterior, mas é necessário ter bom conhecimento em português ou inglês. Igor Cardim para a CBN.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. De CBN.
Lucas Taveira de volta com informações ao vivo. Lucas.
Boa tarde, Nadeja. As autoridades japonesas ainda contabilizam os danos e fazem buscas por desaparecidos após um terremoto de magnitude 7.1 atingir a província de Kumamoto, na ilha de Kyushu, no sul do Japão. Segundo a imprensa japonesa, muitas pessoas morreram após uma explosão em um shopping na cidade de Kashima. Imagens aéreas mostram que o teto do estabelecimento desabou parcialmente. Segundo a imprensa japonesa, entre 20 e 30 trabalhadores estavam desaparecidos. Um dos lados do shopping, que abriga cerca de 200 lojas, foi destruído expondo vigas de aço e espalhando destroços por um vasto estacionamento. Ainda segundo a imprensa japonesa, as autoridades disseram estar atendendo a múltiplos incidentes em que prédios desabaram parcialmente ou pegaram fogo. Diversas pessoas também estão desaparecidas por conta de uma queda de uma chaminé numa fábrica de papel. A fábrica fica na região de Kumamoto, a mais atingida pelo tremor. O governo japonês disse que estabeleceu uma força-tarefa de emergência para responder aos danos causados pelo terremoto e coordenar resgate com os governos locais. alertas de emergência de terremoto foram emitidos para pelo menos 8 cidades, onde milhares de casas ficaram sem energia. Por conta da magnitude da baixa profundidade, autoridades japonesas alertaram que há a possibilidade de outro grande terremoto atingir o país nos próximos 3 dias. Segundo a primeira-ministra japonesa Sanae Takaishi, o tremor provocou a queda de prédios, incêndios e interrompeu o fornecimento de energia para cerca de 40 mil imóveis. As autoridades chegaram a emitir um alerta para ondas de até 1 metro. Hora depois, porém, o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico informou que não havia mais risco para a costa japonesa e também o Havaí. O Japão está localizado no chamado Anel de Fogo do Pacífico e concentra cerca de 20% dos terremotos de magnitude 6 ou superior registrados no mundo. Há 10 anos, outros terremotos de grandes proporções também provocaram estragos em Kumamoto. Um deles deixou 275 mortos e mais de 2.700 feridos. Nadeja?
Obrigada, Lucas Taveira.
Agora você, Karen Lemos, a sua informação.
Tati, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu há pouco, ali na Casa Branca, em encontros separados, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e também o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. De acordo com a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, ambas as reuniões foram positivas e produtivas, mas ela não deu mais detalhes sobre os encontros. A reunião com Netanyahu, que durou cerca de 1h30, dá sequência ao cenário, né, de desentendimento entre Washington e Tel Aviv sobre a condução das operações contra o Irã e também a presença militar em Gaza, também no Líbano e na Síria. O andamento das negociações está em disputa. Trump afirmou que as conversas continuam, só que o Ministério das Relações Exteriores do Irã diz que não há tratativas em andamento. Trump ameaçou novamente destruir pontes e usinas de energias iranianas caso não haja um acordo. Já no encontro com Zelensky, a pauta foi o debate de uma nova proposta para tentar reabrir as negociações de paz com a Rússia, que estão emperradas, né? Esse encontro ele acontece logo depois que autoridades intensificaram ameaças contra Kiev após o ataque da Ucrânia a um navio iraniano no Mar Cáspio, no último fim de semana. Zelensky afirmou que conversou com o presidente Donald Trump sobre o acesso de Kiev a interceptores de mísseis e também a retomada da diplomacia durante uma boa reunião na Casa Branca, né? Foi o que Zelensky resumiu. Nas redes sociais, o presidente da Ucrânia também pontuou o quanto é importante, né, de que o processo diplomático seja retomado no âmbito aí da guerra na Europa. Tati.
Obrigada, Karen Lemos.
E vamos a Brasília, mais informações agora com o Igor Cardim. Boa tarde.
Oi, Nadédia. O governo dos Estados Unidos anunciou a prorrogação por mais 1 ano da emergência nacional declarada contra o Brasil com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. Essa medida, que foi publicada no Diário Oficial, o americano, hoje, mantém em vigor o decreto assinado por Trump em julho do ano passado, mas não cria novas sanções nem reestabelece tarifas comerciais. A renovação é uma exigência prevista na legislação americana e tem efeito principalmente político. Na prática, então, o anúncio não altera as tarifas que já estão em vigor sobre os produtos brasileiros. As exportações continuam sujeitas àquela sobretaxa de 25%, que foi anunciada neste mês, e também àquela outra tarifa adicional de 12,5% que entrou em vigor no dia 23 de julho, dentro da política tarifária aplicada pelos Estados Unidos àqueles países que teriam utilizado trabalho escravo análogo à escravidão para fazer exportações e importações de produtos. No comunicado, a Casa Branca repete as críticas feitas ao governo brasileiro, cita alegações de restrições à liberdade de expressão, violações de direitos humanos e perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de críticas a decisões do Supremo Tribunal Federal. O governo brasileiro já reagiu àquelas tarifas, acionando a OMC, mas mantém a mesa de negociação aberta para tentar reduzir os impactos dessa medida. Nadédia.
Obrigada. Igor Cardim, Brasília, às 4 horas.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. As exportações brasileiras para a Argentina caíram 18,1% nos últimos 12 meses. Em junho, as vendas somaram US$ 1 bilhão, com destaque para o setor automotivo. Já as importações do país vizinho cresceram 3,8%. A relação comercial é marcada por críticas mútuas e tensões diplomáticas entre os presidentes Lula e Javier Milei. O candidato à presidência Romeu Zema, do Novo, afirmou que o presidente da Argentina, Javier Milei, estava coberto de razão ao criticar o Brasil. Ele, no entanto, reforçou que as manifestações poderiam ter sido feitas de maneira mais civilizada. Mais cedo, Milei compartilhou na rede social X uma série de publicações de apoiadores com críticas ao presidente Lula e ao governo federal. A Polícia Civil concluiu que o empresário Hugo Gabriel Moll, de 38 anos, foi morto por engano em uma barbearia de Ponta Grossa, no Paraná. As investigações indicam que ele chegou ao local 10 segundos depois da saída do verdadeiro alvo. As informações foram divulgadas hoje após a prisão de 5 suspeitos de envolvimento no assassinato. Segundo o delegado do caso, o verdadeiro alvo do crime era um homem envolvido com tráfico de drogas. O caso aconteceu no dia 19 de junho e foi registrado por câmeras de segurança. A primeira-ministra do Japão prometeu apoio aos afetados pelo forte terremoto de magnitude 7.1 registrado no sul do país. Ela reforçou ainda que o governo vai trabalhar incansavelmente para responder à emergência. O tremor aconteceu a uma profundidade de 10 quilômetros. A agência meteorológica japonesa emitiu inicialmente um alerta de tsunami para uma onda de 1 metro. O aviso foi cancelado logo em seguida. No horário de Brasília, 4:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Nadédia Calado.
4:03. Essa é a última hora do Estúdio CBN dessa terça-feira, 98 de julho de 2026. Como diz o nosso ouvinte aqui no chat. Terça-feira é dia de gospel, sim, e daí? Teve ouvinte que perdeu o bonde da abertura do Estúdio CBN e escreveu depois para perguntar: qual é o tema de hoje?
Folha de arruda, pé de coelho sabroso. Folha de arruda, pé de coelho sabroso.
Mandinga, o tema de hoje?
Não.
É o quê?
Não. É mensagem pro invejoso.
Uma mensagem musical.
Isso.
Contra a inveja.
É.
Ou pra quem você mandaria uma mensagem musical contra a inveja? Como é que tá aí de gente?
Temos algumas.
Temos?
Mas cabe mais, pode mandar.
Pra onde?
Pro WhatsApp da CBN, que é o 11 99911-9981. Pode ser no chat do YouTube. No link Fale com o Âncora do site aplicativo da CBN.
Boa, essa é uma boa solução.
Para não ter que digitar.
Para nomes complicados.
nadedia.calado@cbn.com.br ou tatiana.vasconcelos@cbn.com.br.
Tô aqui para produzir a Nadedia.
Manda.
Pode
rápido,
mandar.
Hein?
É, manda.
Chegando a hora.
Porque até 4:30, né, para fechar?
É.
Esse é o nosso deadline?
Sim.
Esse é o nosso prazo? 4:30.
Prazo
meia.
Fatal.
Tá bom.
Espada de São Jorge, banho de descarrego, nego. A
proteção desde sempre, desde cedo. Bate na palma da mão, o universo inteiro ressoa na palma da mão, na onda do som. Coração, tambor, intuição, Wi-Fi dos ancestrais, livre acesso.
A nossa língua de todo dia, com o professor Pasquale.
Oi, professor, boa tarde.
Tatiana, boa tarde. Nadédia, boa tarde. Ouvintes, boa tarde. Hoje é o dia do nosso amigo, funcionário cativo que fazia tempo que não aparecia.
É o Kleber Dourado, de Curitiba, que estava sumido, mas voltou para perguntar se a palavra asilo deriva de isolar. E aí aqui um adendo meu, professor, temos questões do italiano para trazer, né?
Ah, mas você tirou da minha língua, da minha boca, porque eu já ia perguntar para você. Mas não diga nada não, que não. Eu primeiro vou... Hoje o negócio aqui vai ser italiano, espanhol. A gente vai começar com uma canção antológica de um uruguaio maravilhoso chamado Jorge Drexler. A música... O nome da música é esse aí, né? Tal, não vou dizer, vocês vão ouvir, vocês vão dizer, pô, mas o programa é sobre português, vai entrar um sujeito cantando em espanhol, mas a gente vai ver os diversos sentidos que a palavra adquire. Essa palavra, não vou dizer, vamos ouvir o Jorge Drexler, ele canta com uma cantora chilena maravilhosa chamada Mon Laferte. Uma canção que está no disco Salvavidas de Hielo, de 17. Não sei se vocês gostam.
Adoramos
do Jorge
Drexler. Adoramos, adoramos, adoramos. Já vi ele muitas vezes. Adoro.
Nossa Senhora, ele é uma figura. Ainda bem que ele abandonou a medicina, né? Ele é médico, otorrinolaringologista. E um belo dia, deu um bico e disse: não, chega. Meu negócio é a música e fim de conversa. Vamos ouvir, vamos lá.
Dame una noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro. Solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde pie, resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vilo. Dame una noche de asilo.
Dame una noche
de asilo.
De asilo em espanhol. Porque o S em espanhol é sempre como o nosso duplo S, né? Una noche de asilo. E como é que a gente traduziria esse dame una noche de asilo en tu regazo? No teu colo, no teu regaço, né? Dê-me uma noite de abrigo, uma noite de aconchego. Asilo é uma palavra latina, vem do latim asylum, que quer dizer justamente isso, o lugar em que alguém se sente protegido. Não é? Não por acaso, em italiano, há vários sentidos para a palavra asilo, ela é usada com vários sentidos, mas o mais comum hoje em dia, asilo, diga lá, queridíssima Nadédia, o que quer dizer isso?
Perdão, professor, repete.
Eu disse que não por acaso, eu disse que asilo vem do latim asilum, e que quer dizer, se liga à ideia de proteção, lugar no qual alguém se sente protegido, não é? E não por acaso, Em italiano, apesar dos vários sentidos, o predominante no dia a dia e tal, a palavra é asilo, em italiano, significa...
Estamos com um probleminha na conexão com o professor, mas entendi a pergunta, vamos ver se a gente consegue retomar. Asilo, em italiano, significa creche ou berçário.
É o lugar. Vocês me ouvem?
Agora sim.
Vocês me ouvem? Então, é a escola para criancinhas, né? É a escola para criancinhas, o asilo. E como o asilo é o lugar de proteção, a gente vê nas expressões, nas locuções, asilo político. O que é um asilo político? É a acolhida, é a proteção que alguns países dão a estrangeiros que são perseguidos na sua própria terra. Isso aconteceu muito durante a amaldiçoada ditadura cívico-militar de 1964. Muitos brasileiros ilustres tiveram de ir embora e pediram asilo, não é, a outros países, e foram recebidos, foram protegidos, porque se ficassem por aqui, seriam condenados a muita coisa ruim, a começar pela tortura, pelo assassinato. E ele pergunta se isso tem alguma coisa a ver com isolar. Nova surpresa, vou pedir seu auxílio em italiano. Prepare-se, Nadédia. E eu não vou dizer nada, vou tocar com Roberto Carlos uma canção que está no LP dele de 1980, uma canção composta por Djavan. Djavan também gravou essa música, mas ele compôs e primeiro deu para o Roberto gravar. Depois vocês vão me dizer qual é a palavra, e essa palavra tem relação com a pergunta do nosso ouvinte Kleber Machado. Vamos lá.
Um raio que inunda de brilho uma noite perdida. Um estado de coisas tão puras que move uma vida. Quisera estivesse no mar e não em você, porque seu coração é uma ilha a centenas de milhas daqui. Porque seu coração é uma ilha a centenas de milhas daqui.
Captei, hein?
E agora, qual é a palavra?
Ilha.
Ilha, que é o nome da música. A Ilha, música de Djavan, música belíssima, belíssima interpretação do rei Roberto Carlos. Seu coração é uma ilha. Ilha. É uma palavra também latina, vem do latim ínsula, né? Ínsula. Em italiano, como é que é ilha, querida Nadédia?
Isola.
Isola, né? E aí, isola, ínsula, isola. Por que a ilha se chama ilha? Porque a ilha está isolada, né? Tá. A ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados, né? Ela está lá isola, como uma isola, em italiano, em espanhol é isla. Então, isolar, e a outra palavra que ele menciona, que o nosso ouvinte menciona, isolar e asilo, nada tem que ver uma com a outra em relação à origem, né? Isolar tem a ver com ínsula, que é a palavra, a raiz latina que deu em português ilha, né? Agora, o Brasil tem algumas cidades, capitais, que são ilhas, perto da sua terra, querida. Eu nunca lembro se você nasceu em Serra, se você nasceu em Vila Velha.
Não, eu sou de Vitória.
Vitória, né? E Vitória é insular.